dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 20 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela plataforma Fi. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que falou que não sabe agora quando que ela vai voltar a oferecer reconhecimento facial para a polícia, depois de uma pausa aí, que ela tinha comentado inicialmente que ia ser de um ano. O que rola é que ela tem uma tecnologia chamada Recognition, que é de reconhecimento facial, e começou a fornecer essa tecnologia para a polícia, né, tipo de Oregon lá nos Estados Unidos. Aí, em reação a isso, ele enfrentou dois problemas. Um da crítica do pessoal, né, que comenta com razão que o reconhecimento facial hoje em dia para esse tipo de coisa é bastante falho, pode levar a falsos positivos, e interno também. O pessoal ficou bravo, né, de fazer tecnologia que pode ter sido usada pela polícia, especialmente, né, caso é que leve a mais injustiça. Aí, depois de bastante pressão, o que a Amazon fez foi falar que ia pausar por um ano esse fornecimento de tecnologia para a polícia, e nesse meio tempo era para o Congresso americano se mexer, regulamentar esse mercado, por exemplo, mas não aconteceu nada aí de um ano para cá. Então, se era para no mês que vem terminar esse intervalo de um ano, ela falou que não sabe agora quando que ela vai voltar a fornecer essa tecnologia, especialmente aí para a polícia e para o Congresso se mexer, né, se quiser que esse assunto ande aí de um lado ou do outro. E enquanto isso, no Spotify, ele anunciou uma série de shows virtuais semanais que vão acontecer de 27 de maio a 24 de junho. Dentre os artistas que já estão confirmados, tem The Black Keys e também Lee Bridges. E de acordo com o Spotify, as apresentações que vão ser pré-gravadas vão durar de 40 minutos a um pouquinho lá, mais de uma hora. Aqui no Brasil, os ingressos para esses shows vão custar R$27, né? Ou $15 nos Estados Unidos. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre evento, deixa eu comentar que aconteceu o que todo mundo achava já que ia acontecer. E a organização da Feira IFA comentou que não vai fazer uma edição presencial esse ano, ao contrário, né, que ela vinha prometendo já fazia um tempo. Na verdade, ela passou os últimos meses garantindo que ia sim rolar essa versão presencial, mas agora falou que não, né, tá preocupada com incerteza global por conta do coronavírus. Então, a organização da IFA cancelou a versão presencial, sem ter falado nada, né, sobre uma possível versão online que possa acontecer, mas confirmou, vamos ver, né, mas confirmou que no ano que vem vai sim rolar a versão presencial. Agora, aproveitando aqui esse assunto em época de pandemia, a plataforma Zoom anunciou um negócio chamado Zoom Events, que vai ser uma evolução daquele OnZoom, que é o marketplace de eventos que eles tinham feito, com mais recursos aí pra galera conseguir fazer eventos pela internet. O Zoom Events dá suporte desde a parte da venda de ingresso, né, hospedagem da coisa toda também, e claro, né, transmissão do evento, agenda de participantes e tudo mais, e as marcas podem customizar, né, pra ficar com o visual do evento e não o visual da Zoom, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que liberou um relatório de tendências culturais, né, com uma pesquisa que eles fizeram aqui no Brasil. O Twitter falou que nesse último ano as maiores tendências aqui de conversa no Brasil foram em torno de discussão sobre identidade e também sobre direitos. E o uso da palavra igualdade, por exemplo, aumentou 345% nesse último ano para as conversas aqui no Twitter Brasil. Eles concluíram também que por conta da pandemia nesse último ano, as discussões sobre saúde mental, saúde física também aumentaram na plataforma, mas teve a contrapartida, a hashtag fitness caiu 60%. Já um outro assunto que cresceu bastante nesse último ano, né, chamou atenção no relatório, foi o aumento de 135% no volume de conversas sobre criatividade e também, né, para saber mais sobre o relatório tem link aqui na descrição. Agora, continuando aqui com as notícias sobre o Brasil, a Anatel homologou por aqui o ROG Phone 5, né, o telefone novo gamer da Asus. Ele foi anunciado lá fora recentemente com uma tela de 6,78 polegadas, tem processador Snapdragon 888 e até 18 GB de RAM. E para ver um hands-on bem completo do telefone, tem unboxing também, tem um teste aí para você ver ele no detalhe. Você passa aqui na descrição do episódio e pega o link para o vídeo sobre ele no canal do Loop Infinito no YouTube. Bom, e já que eu tô falando sobre o mundo Android, deixa eu comentar que depois da Google I/O, né, que começou na terça-feira, o Google liberou já a primeira versão beta do Android 12 pro público, né, que tava na mão só por enquanto de desenvolvedores. Esse primeiro beta do Android 12 tá disponível já para telefones da linha Pixel e alguns outros também, né, tem da Xiaomi, da Asus também, né, OnePlus também tá com acesso a esse beta. Já o lançamento oficial dessa versão do sistema, né, pelo menos provavelmente vai acontecer aí lá para setembro, como aconteceu no passado, né, na verdade sempre acontece aí mais ou menos nessa época do ano o lançamento. Bom, e já que eu citei a Google I/O, deixa eu comentar mais algumas coisas, né, que eles anunciaram lá na abertura do evento. Eles falaram que vai dar pra usar alguns telefones com Android 12 pra abrir os carros, né, ligar carros também aí, são alguns modelos por enquanto só da BMW e da Ford. E vai pintar no Android 12 também um pop-up de conexão rápida com aparelhos Bluetooth, o que dá, por exemplo, né, pra fazer com caixinhas de som ou até fones de ouvido, né, até com a Beats vai funcionar isso aí, inclusive. Já uma coisa que não foi anunciada no evento, mas que pintou no beta do Android 12, né? Tá no código lá, de acordo com o pessoal do 95 Google, é suporte, uma menção, na verdade, um telefone dobrável do próprio Google. Essa referência ao telefone dobrável do Google veio junto de referências também do Pixel 6, Pixel 5a e Pixel 5a 5G, mas a surpresa, claro, né? Que a parte do telefone dobrável até foi um rumor no ano passado, né? Mas tinha morrido esse assunto aí nesses últimos meses. E já que eu tô falando sobre a linha Pixel, deixa eu comentar que o Google anunciou que vai mexer um pouquinho na câmera do telefone para conseguir fotografar melhor as peles aí de usuários negros e vai expandir isso aí pro Android também como um todo aí no futuro. Eles comentaram que o mercado nunca deu muita atenção para esse assunto, né? Até se culparam também por nunca ter feito isso do jeito que precisava, mas prometeram, né, que vão mudar isso aí daqui para frente. E falando aqui sobre pele e sobre a Google I.O., deixa eu encerrar a parte de hoje do evento comentando que eles anunciaram também uma iniciativa de saúde, que vai usar uma inteligência artificial, né, com visão computacional para entender melhor problemas de pele, de cabelo e de unha, né, que são pesquisas frequentes lá no Google. Então vai dar para analisar uma imagem de uma pinta, por exemplo, e claro, né, que não vai substituir a consulta com o dermatologista, mas vai ajudar, né, o pessoal que fizer pesquisas desse tipo. Na verdade, o próprio Google deixou que é bem claro, né, que isso não é um diagnóstico, mas sim uma ajuda para o pessoal que está preocupado, quer fazer uma consulta rápida para aí já poder até chegar no dermatologista com um pouco mais de informação, e prometeram, né, que vão começar a liberar isso aí até o ano que vem. Bom, a seguir eu vou falar sobre a declaração da Microsoft sobre o futuro aí do Windows 10X, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a plataforma FI, que se escreve PHI e que está patrocinando aqui o episódio de hoje também do Loop Matinal. A FI trabalha para simplificar a criação e implementação de fintechs, e ela tem uma plataforma que oferece toda a estrutura e tecnologia que você precisa para colocar, né, no ar as suas soluções financeiras. A FI oferece tudo o que você precisa para construir e acelerar também a sua fintech numa única plataforma, e isso inclui, por exemplo, carteira digital, tem conta digital também, toda a parte de compliance e segurança, tem canal de atendimento, a parte de banco como serviço, né? Então coisa tipo DOC, TED também, PIX, né? Se você precisar, pagamento para o boleto e assim por diante. Com a plataforma financeira da FI, você consegue criar contas digitais já com a cara da sua empresa, né, de um jeito bastante rápido. E ela tem diferentes planos para dar suporte a todo tipo de projeto, de tamanho de empresa, inclusive até com possibilidade, né, de contar com um time alocado. Então, para conhecer melhor as APIs, os planos também e soluções financeiras da FI, faz o seguinte. Acesse o site somosfi.com/loopmatinal, somosphi.com/loopmatinal e entre em contato com eles. Eles já estão prontos aqui para atender os ouvintes do Loop Matinal, que tem que criar uma conta digital, né? Oferecer carteira digital, então acessa lá, somosfi.com/loopmatinal. Muito obrigado à plataforma FI pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Dia desses eu comentei por aqui que tinham vazado para o site Patriot a informação de que a Microsoft ia engavetar o projeto do Windows 10X, e foi isso, né, que aconteceu, ela confirmou agora. A Microsoft falou que ela desistiu de lançar o Windows 10X e vai usar o que ela aprendeu, né, tinha feito já para o sistema para o Windows normal. O Windows 10X, para quem não conhece, era uma versão do sistema que ela tinha anunciado para o Surface Neo, aquele tablet com duas telas que ela anunciou lá em 2019 e que, sinceramente, né, parece que dificilmente aí também vai ver a luz do dia. Esse projeto já tem sido todo estabanado, ela mudou de ideia no meio do caminho, por exemplo, e falou que ia fazer o Windows 10X também para aparelhos com uma tela só e não só para de duas telas lá, que foi o Surface Neo, e agora confirmou, né, que o projeto, pelo menos aí do sistema, nunca vai ver a luz do dia. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela corrigiu lá aquele bug que pintou no aumento da privacidade do iOS 14.5. O que acontece é que pelo menos a promessa da Apple com o iOS 14.5 era deixar na mão do usuário a escolha de deixar ou não os aplicativos continuarem rastreando o que ele fazia, mas estava desligada essa opção. Dia desses eu comentei que aquela chavinha do iOS 14.5, que deixava o usuário ligar ou desligar esse aumento da privacidade, estava desabilitada, então estava mais privacidade aí para todo mundo, mesmo para quem queria ou não via problema, né, em deixar os aplicativos pegarem lá os dados de navegação, de uso de aplicativos também, mas está resolvido. Agora essa chavinha está funcionando direito e você tem a opção de deixar os aplicativos te rastrearem se você quiser que eles façam isso, mas pensa bem, né? Sempre bom aí preservar sua privacidade. E continuando aqui com as notícias sobre a Apple, pintaram os reviews já, tanto do iMac novo, aquele iMac colorido que ela anunciou recentemente, e do novo iPad Pro também, que vão começar a ser vendidos aí nos Estados Unidos nessa semana, né? Então pintaram os reviews aí uns dias antes. Então, no caso desses iMacs coloridos, todo mundo fala sobre o chip M1, né? Fala das cores também, até chama a atenção do pessoal que o adesivo da maçã que vem na caixa combina lá, claro, né, com a cor do iMac. Enquanto isso, no caso do novo iPad Pro, o que mais chamou a atenção do pessoal foi o fato daquela tela mini LED ser um salto bacana em relação à qualidade da imagem na comparação com o iPad da geração, iPad Pro, né, da geração anterior. Esses reviews foram feitos em sites de tecnologia e web afora, e o pessoal do 95 Mac fez um apanhadão, né, tanto no caso do iMac quanto no caso também do iPad Pro, e caso você queira saber mais sobre isso, né, ver os reviews aí na íntegra, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela anunciou umas iniciativas bem bacanas aí, voltadas para acessibilidade. Ela falou que o Apple Watch, por exemplo, vai ganhar um recurso de controle assistivo que deixa você interagir com o relógio sem ter que mexer, né, usar a outra mão. E na prática, o que vai acontecer aqui vai ser que na mão que está usando o relógio, né, então a mão que está com o pulso lá que está com o relógio, você consegue abrir ou fechar a mão, fazer movimento de pista também, e o relógio entende, você consegue interagir com a interface por meio disso. Tem a opção, inclusive, até de um cursor, né, que você consegue controlar inclinando o pulso para lá e para cá, mexendo o braço também, para conseguir interagir com a interface, e é bem bacana isso aí, né? Para saber mais sobre isso, eu vi funcionando também, tem link aqui na descrição. Ela também anunciou que no caso do iPad, por exemplo, ele vai ganhar suporte a hardware de terceiro para fazer acompanhamento do olho do usuário, e aí tanto no iOS quanto no macOS, o recurso do VoiceOver vai ficar ainda mais avançado e descrever melhor lá o que está em cada imagem. Ela anunciou que isso vai chegar em breve para todo mundo, junto também de mais customizações para Mimojis, né, com equipamentos assistivos e tudo mais, e também atalhos, né, que são mais assistivos também naquele aplicativo de atalhos do iOS. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou uma plataforma ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à plataforma Fii pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã para o episódio 1400 aqui do podcast. Falou!